Que clima é esse? O clima está pesado. E o que podemos fazer para aliviar?
Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Que Clima é Esse? O podcast que fala sobre as mudanças climáticas que já estão acontecendo e como elas impactam o nosso cotidiano. Afinal, por que estamos passando por esse climão em várias áreas? Contaremos com a experiência e os relatos da equipe do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental e a presença de convidados que entendem muito do assunto. Mas aqui, nós não falaremos apenas dos problemas, mas também de soluções que já estão sendo praticadas por pessoas, organizações e empresas, e também o que podemos fazer para aliviar essa crise socioambiental. E neste episódio, falaremos sobre o desenvolvimento econômico. O quanto a mudança do clima pesa no bolso? Dá para dar um valor para a água? E como produziremos sem ela? Quanto custa uma floresta? E quais os prejuízos trazidos por sua destruição? Investir no meio ambiente é evitar custos futuros. E para falar sobre isso, temos aqui conosco hoje a Simone Tenório. Ela já passou por aqui, se você se lembra bem, em um episódio anterior. A Simone é bióloga, pesquisadora do IP e coordenadora de Desenvolvimento Econômico Territorial e Políticas Públicas do projeto Semeando Água. Simone, seja muito bem-vinda novamente ao Que Clima é Esse?
Olá, Gustavo. Muito obrigada. É novamente um prazer, né, a gente estar aqui falando de temas tão importantes, relevantes, que nem sempre são tão bem considerados pela sociedade. Então, esse momento é muito importante para todos nós.
Exato. É um prazer nosso também tê-la de volta aqui no nosso podcast. E agora eu chamo o Valmir Ortega. O Valmir é geógrafo, cofundador da Conexus, o Instituto de Conexões Sustentáveis, e sócio fundador da Belterra. O Valmir, ele já foi secretário do Meio Ambiente do Estado do Pará, diretor de ecossistemas do IBAMA, atuou na implantação de diversas políticas públicas e programas governamentais na área ambiental, além de iniciativas e projetos socioambientais realizados por organizações não governamentais, fundações internacionais e agências de cooperação multilateral. Além disso, o Valmir também realiza ações de fomento e promoção de cadeias produtivas sustentáveis, ou seja, é a pessoa certa para este programa. Valmir, seja muito bem-vindo ao Que Clima é Esse?
Olá, Gustavo. Olá, ouvintes. É um prazer participar dessa discussão, que talvez seja, talvez não, certamente é o tema mais importante da atualidade e, portanto, exige que todos nós estejamos engajados discutindo e desenvolvendo e mobilizando ações. Então, é um enorme prazer estar aqui.
O prazer é todo nosso, Valmir. Bom, Simone, começando por você. Você já compartilhou um pouco da sua trajetória em um dos episódios anteriores, então eu vou direto para o primeiro pedido, né, do programa. Eu gostaria que você explicasse melhor o que significa desenvolvimento econômico territorial.
Bom, Gustavo, o desenvolvimento econômico numa área dessas é extremamente importante, tem que ser muito bem pensado, porque ele tem que ter como identidade essa riqueza, que é a água, né? Que é um dos maiores sistemas de abastecimento de água do planeta. Então, a gente não pode desconsiderar que os impactos do desenvolvimento local, eles estão estratégicos. Se eles não forem bem pensados, a gente vai impactar na manutenção desse sistema, e isso vai ter uma causa, vai ter uma perda importante, né? Porque isso impacta a economia local e a economia do Estado. São 7,6 milhões de pessoas que dependem dessa água, isso representa 25% da população do Estado. Você imagina o porte, né, do prejuízo e a importância que tem a gente pensar muito bem como é que isso tem que ser feito.
Perfeito, Simone, muito obrigado. Agora a bola está com você, Valmir. Você poderia primeiro compartilhar conosco um pouco da sua experiência e falar sobre o que a Belterra faz?
Perfeito, Gustavo. Eu acho que falando um pouco você já falou da minha biografia, mas eu acho que um aspecto importante da minha experiência, assim, e que tem me levado a iniciativas com a Belterra, como a Conexus, é que eu passei praticamente 15 anos da minha vida em órgãos de meio ambiente, começando lá no Mato Grosso do Sul, que é meu estado, mas estive em Brasília no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, e depois no Pará. E os órgãos ambientais no Brasil, indevidamente, às vezes são vistos como órgãos que dificultam o desenvolvimento econômico, geram barreiras, as licenças demoram, os processos às vezes enfrentam discussões fortes sobre obras, sobre empreendimentos, sobre iniciativas que, em tese, né, são iniciativas importantes para o desenvolvimento econômico. Mas o que a gente está aprendendo com a crise climática, o que a gente está aprendendo agora, as duras penas com a crise de água em muitos territórios, com a crise da biodiversidade, né, com todos esses problemas que a gente vive hoje de impacto sobre a natureza, é de que, de fato, a gente passou muito tempo olhando para o desenvolvimento econômico como se fosse uma trajetória linear. Eu vou consumindo os recursos, vou transformando esses recursos em riqueza, como se esses recursos fossem infinitos, como se a gente tivesse 2 ou 3 planetas Terras de estoque e que eu posso ir queimando esse daqui e no futuro eu consumo os próximos planetas. A gente não tem planeta reserva, né? A gente não tem um planeta de estoque. Esse aqui é o único planeta que nós podemos explorar, pelo menos nas próximas gerações, né? Quem sabe o futuro, mas de qualquer forma a gente está hoje às duras penas descobrindo que os recursos naturais são finitos, que as atividades econômicas geram impactos e externalidades, né, que são esses impactos negativos sobre a natureza, que acaba que toda a sociedade tem que pagar, e portanto, para resolver a crise climática, para resolver a proteção de água, biodiversidade, recursos que são vitais para a vida no planeta, nós precisamos cada vez mais reorientar os nossos modelos de desenvolvimento econômico e promover atividades que sejam capazes de compatibilizar esses dois desafios, ou seja, de manter a vida no planeta e de gerar renda e melhoria de qualidade de vida e riqueza para as pessoas que precisam, que estão no planeta, né? Ou seja, então acho que na Belterra e na Conexus a gente tem feito muito disso. Então, na Belterra especialmente, é uma empresa nova, a gente tem 3 anos de operação e é uma empresa focada em restauração de áreas degradadas, né? O Brasil, segundo os dados do LAPIG, que é o Laboratório de Geoprocessamento da Universidade de Goiás, do Mapiomas, da Embraer, nós temos entre 70 e 90 milhões de hectares de pastagens degradadas que estão destruindo rios, que estão assoreando riachos, que estão matando a biodiversidade dos nossos rios e que são áreas que não estão gerando riqueza como deveriam. Portanto, a grande oportunidade que nós temos é de gerar atividades produtivas que sejam amigáveis com a biodiversidade, com o solo, com a água, através da restauração florestal, no nosso caso, em sistemas agroflorestais que geram produtos, que geram alimentos e que melhora a qualidade de vida dos produtores rurais. Então, compatibilizar desafios como esse, de recuperar a área degradada com geração de renda, com melhoria de qualidade de vida, produção de alimento, eu acho que é desse tipo de modelo de negócio que a gente precisa impulsionar, induzir. Isso pode acontecer em qualquer campo da economia, mas no caso da Belterra, a gente está mirando o uso da terra, que é talvez o desafio mais relevante para o tema climático no Brasil, né?
Perfeito, Valmir, muito obrigado. Trabalho importantíssimo aí da Belterra. E pegando esse gancho, Simone, jogando a bola para você, você poderia nos explicar como que retornam os investimentos que são feitos em conservação e, aproveitando, se puder complementar falando sobre o que é bioeconomia e também o que são custos evitados?
Só um ganchinho aí com a fala do Valmir, que o trabalho da Belterra, né, ele é um super exemplo quando a gente pensa na questão dos novos negócios, né? Como exemplo de negócios, pensando no setor empresarial. Porque quando a gente faz isso, no escopo ambiental, muitas vezes isso não é considerado. Então, esse é um grande exemplo, né, de bioeconomia, por exemplo. Então, você me perguntou como explicar os retornos, né, como retornam os investimentos. Primeiro, porque a gente precisa ter clareza inicialmente que a causa dos problemas ambientais nessa sociedade de mercado, elas são econômicas. E as consequências desses problemas têm várias dimensões e os impactos diretos e indiretos. Então, vamos dar um exemplo. Quando você tem uma área desmatada, como impacto a gente pode citar a perda de biodiversidade da terra, né, no solo, na atmosfera, na floresta, na produção de água. E isso a gente perde o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, que são serviços prestados pela natureza. Quando a gente faz um investimento para a recuperação dessas áreas, considera-se, né, o alto custo para isso, e a gente pode pensar que o custo evitado é uma forma de pensar em quanto a gente poderia ter sido economizado se antes do desmatamento fossem consideradas as consequências. Esses estudos são viáveis e pertinentes e possíveis. Então, depois da área impactada, investir na recuperação e na conservação das áreas é a única forma de promover a recuperação dos serviços ecossistêmicos perdidos, né? E esses retornos são diversos. Então, a gente vai ter de volta a produção de água por meio das nascentes, da restauração das nascentes, a volta da polinização, que é um dos serviços ecossistêmicos mais importantes que a gente tem. Então, a gente consegue vai se tentando, né, recuperar o ecossistema perdido. Pensando também, de novo, no contexto do Cantareira, quando a gente faz a restauração florestal e promove a mudança do uso da terra, promovendo essas práticas ambientalmente adequadas na produção da agricultura, por exemplo, isso reflete na produção da água e reduz os riscos de uma nova crise hídrica, como a gente já passou por várias, resgatando, né, na memória ou nos dados da época, das épocas de crise hídrica, por exemplo. E a gente pode verificar o quanto houve de impacto econômico nesse período e o quanto teria sido evitado, né, de custos e de impactos econômicos se antes disso a gente tivesse a conservação como uma diretriz para a região. Porque não existe milagre, né? Muitas vezes os governos trazem como solução que a gente vai buscar água em outra bacia. Mas uma hora acaba, né? Porque não tem, como disse o Valmir, os recursos são finitos, então não tem como você ir fazendo essas transposições de uma bacia para outra, uma hora vai acabar. Como é que a gente faz? Então a gente precisa manter o que tem no local. E sobre a bioeconomia, só simplificando, a gente pode dizer que é um campo do conhecimento que ele vai se preocupar com a produção de uma economia pautada na utilização dos recursos de bases naturais, biológicas, recicláveis e renováveis. Então o Brasil é um país mega diverso, né? A gente tem uma quantidade, são 20% das espécies do planeta, e a gente tem um potencial de produção, de desenvolvimento de remédios, suplementos alimentares, biocombustíveis, cosméticos, enfim, uma variedade imensa de produtos que podem advir do que a gente chama da bioeconomia, e que a gente precisa, para isso, fomentar estudos e pesquisas e desenvolvimento disso, sem tirar da nossa visão que desde que o mundo é mundo, né, as comunidades tradicionais, os povos originários, já utilizavam o que a gente chama agora de bioeconomia. Eles já faziam isso antes de virar modinha. Então a gente também tem que ter atenção nesse contexto do desenvolvimento de bioeconomia, que as pessoas que sempre viveram de acesso aos recursos naturais não percam essa possibilidade, não percam o seu ganha-pão.
Perfeito, Simone. Acho que você lembrou muito bem a questão de crise hídrica, né? Acho que muitas pessoas, principalmente da região sudeste do Brasil, sentiram isso na pele um tempo atrás e sabem o quanto isso é prejudicial para a economia também, né? O pessoal fica com essa ideia de que, às vezes, olhar para o lado ecológico é quase um freio, né, no desenvolvimento e muito longe disso, né? Bom, agora, Valmir, você poderia nos contar um pouco sobre a relação entre o uso da terra e as mudanças climáticas e também aproveitar e falar por que a agricultura desempenha um papel importantíssimo dentro desse cenário?
Então, Gustavo, eu acho que no caso do Brasil, em particular, mais do que a maioria dos países do planeta, o tema do uso da terra ele é central para a gente discutir a questão das emissões de gases de efeito estufa que impactam as mudanças climáticas e de qual papel o Brasil pode cumprir do ponto de vista do seu esforço de redução de emissões. Então, no caso do Brasil, a maior parte das nossas emissões estão relacionadas ao uso da terra. E a maior parte desse componente de uso da terra tem a ver com o desmatamento, especialmente o desmatamento da Amazônia e do Cerrado, que são os nossos maiores biomas e que têm sofrido um ataque de desmatamento ilegal nas últimas décadas absolutamente forte. Então, combater desmatamento no Brasil, reduzir e eliminar o desmatamento é fundamental no curtíssimo prazo, porque isso tem a ver com o volume gigante das nossas emissões. Então, se o Brasil quer ter uma contribuição, precisa dar uma contribuição relevante para evitar ou mitigar os danos das mudanças climáticas no planeta, é no uso da terra que nós temos que prioritariamente investir. Claro, tem outros temas de descarbonização do transporte, de descarbonização da construção civil, da energia e tal, mas o uso da terra para o Brasil é vital. E por quê? Porque nós temos uma extensão territorial gigante, o Brasil é um país gigantesco, é um país continente, nós temos uma imensa área do Brasil ocupada por atividades produtivas de agropecuária, agricultura e pecuária, de forma não sustentável ou não com as melhores práticas. Então, no caso da pecuária, por exemplo, que ocupa um quarto do Brasil praticamente, nós temos quase 200 milhões de hectares de pecuária no Brasil, nós temos uma média inferior a uma cabeça de boi por hectare, né? E isso significa pastagens degradadas que estão emitindo carbono para a atmosfera, baixa taxa de ocupação desse pasto, assoreamento e todos os problemas problemas ambientais associados à pastagem degradada. Então, se nós pudéssemos intensificar essa pecuária, melhorar essa pecuária, trabalhar com sistemas silvopastoris, plantar árvores nos pastos, nós poderíamos ocupar muito menos área e poderíamos ter uma pecuária sustentável. Então, sustentabilidade e pecuária, por exemplo, não são temas incompatíveis. O problema é a forma como a gente faz no Brasil, que em muitos casos são modelos insustentáveis. Tem muito produtor fazendo bem feito, mas tem muitos casos de produção insustentável. No caso da Amazônia e do Cerrado e da Caatinga e dos outros biomas, é fundamental a gente eliminar o desmatamento e promover a recuperação das áreas que foram ilegalmente desmatadas. Então, esse, por exemplo, é o campo de atuação da Belterra. Como que a gente recupera e planta agrofloresta e floresta em áreas que foram desmatadas ilegalmente, que deveriam estar sendo recuperadas. E aí, quando a gente faz isso, a gente está sequestrando carbono, a gente está estocando gases de efeito estufa nessas árvores novas sendo plantadas e, portanto, isso tem um impacto imediato, né, na redução dos impactos climáticos que a gente está vivendo. Então, clima e uso da terra, no Brasil em particular, tem tudo a ver. E a grande vantagem, Gustavo, é que a gente pode fazer isso, ou seja, mitigar os efeitos da mudança climática, melhorando a nossa produção de alimento, produzindo mais alimento, produzindo alimentos mais saudáveis. Então, esses temas não são incompatíveis. A gente não precisa abrir mão de ter alimento saudável, de alimentar a população, de melhorar a qualidade de alimento no Brasil, porque a gente pode produzir em menor área, de forma mais sustentável e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. Então, esses são os desafios que estão à nossa frente. Né?
Perfeito, Valmir. Então, só para deixar muito claro, às vezes até para que o produtor aumente a sua produção, não é necessário aumentar o desmatamento, e sim otimizar o campo que ele já tem, né? Ou seja, produzir mais, inclusive com menos espaço, correto?
É exatamente isso, Gustavo. No caso da grande maioria dos produtores brasileiros que têm áreas de pecuária em suas propriedades, a gente pode melhorar e intensificar essa pecuária, o que significa colocar mais cabeça de boi no mesmo hectare, com pastagens melhoradas. Pastagens melhoradas, elas estocam carbono. Pastagem tem uma capacidade imensa de estocar carbono no solo, as raízes são profundas, espécies como braquiária chegam a descer metros de raízes para dentro do solo. Tudo isso é carbono sendo estocado em matéria orgânica. Portanto, nós podemos produzir mais alimento no mesmo hectare e de forma mais sustentável, né? Então, esse é o desafio. A gente não precisa abrir mão de produção de alimento ou de produção de qualquer um dos produtos que a gente desenvolve na agricultura brasileira. A gente só precisa fazer isso de forma mais sustentável. E nós temos todos os caminhos para isso. Não é nenhuma tecnologia disruptiva. A Embrapa já divulga manuais de boas práticas há décadas para pecuária, para agricultura. Portanto, o que nós precisamos fazer é acelerar a capacitação e o engajamento dos agricultores e, claro, as condições de assistência técnica, crédito e tal, para que os agricultores possam, de fato, adotar essas boas práticas e melhorar a agricultura brasileira ainda mais. Né?
Perfeito, Valmir. E ainda mais quando você falou um dado que eu achei impressionante, né? Um quarto do Brasil é voltado para a pecuária, ou seja, estamos falando de um valor extremamente significativo e aplicando esse tipo de otimização que você falou, imagina a diferença que vai fazer para o Brasil e para o mundo. Mundo, né? Achei perfeita a sua explicação. Bom, pessoal, vocês que estão nos ouvindo já conseguiram ver que os temas têm uma forte conexão entre si, né? Mas eles ainda são colocados como conflitantes muitas vezes. Então, por conta disso, eu vou partir agora para o nosso quadro Torta de Climão. Aquela pergunta chata, incômoda, mas que precisa ser feita. E a torta de climão de hoje é mesmo preciso destruir para lucrar? Porque ainda existe uma ideia de oposição entre a conservação do meio ambiente e desenvolvimento econômico. Dinheiro não dá em árvore, mas árvore dá dinheiro? Simone, começando por você.
Hoje em dia a gente já tem consciência, né, conhecimento das consequências da destruição, da má utilização dos recursos naturais, e a gente sabe que o custo é alto. Então, é preciso perceber, utilizar essas experiências passadas, infelizmente as atuais, que demonstram que destruir é prejuízo, que é perfeitamente possível utilizar os recursos naturais de maneira adequada. Como o exemplo que o Valmir trouxe, que é o que a gente preconiza também, né? Além de restaurar os ecossistemas que foram perdidos, para que a gente possa dar chance às próximas gerações, que eles ainda possam ter uma qualidade de vida e acesso ao que a terra nos oferece, a gente precisa trazer esse tema como uma questão de sobrevivência de extrema importância para a sociedade. Existe uma camada da população que ainda se deixa influenciar por esse discurso que o meio ambiente é um entrave para o desenvolvimento, e essa fala é muito de oportunismo e de oportunistas, que só pensam no lucro pessoal e para os seus pares em curto prazo. Então, pensar e agir dessa forma só denota uma ignorância sobre o tema e ganância, e as duas coisas juntas, né? Então, é perfeitamente possível a gente ter mais valor na floresta em pé do que na destruição. Isso acarreta uma série de consequências futuras. Então, a gente tem realmente como conciliar, tem todos os dados e informações para isso, tecnologias, inovação, né, instituições de pesquisa extremamente eficazes, eficientes, que trazem esse caminho dessa nova forma da economia. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, manter essa imagem, né, de que a gente precisa destruir para poder promover o desenvolvimento econômico. Mas aí a gente tem que ter uma série de influências, né, para que, quando sejam tomadas as decisões, a gente consiga realmente implementar.
Perfeito, Simone. Valmir, você quer complementar alguma coisa na resposta da Simone?
Quero, Gustavo. Eu estou bastante otimista, assim, claro que é um otimismo realista, digamos assim. A gente sabe que essas mudanças não são mudanças rápidas e automáticas, mas eu sinto que a gente está vivendo no mundo e no Brasil um processo extremamente importante de engajamento de empresas, da sociedade. Eu acho que a pandemia provocou um choque de realidade nas pessoas, de que a gente tem uma condição frágil de vida no planeta e que nós precisamos cuidar do planeta, precisamos cuidar das pessoas e precisamos cuidar de como a gente se organiza para viver em comunidade, em sociedade. E eu tenho a esperança de que a gente está caminhando para um rumo, isso ainda não está dado como garantido, mas é o rumo que está indicando, que daqui para frente só será possível lucrar com conservação do meio ambiente, com proteção dos nossos recursos naturais. E por que eu falo isso? Porque o tema chamado ESG, que é uma sigla que virou moda no setor econômico e que significa aquele conjunto de compromissos e obrigações que uma empresa ou qualquer negócio deveria ter para se relacionar com o meio ambiente, com aspectos sociais e com aspectos de governança, de como engaja fornecedores, funcionários, etc. Então, esse tema de ESG, que é esse conjunto de compromissos que toda empresa deveria ter, isso cresceu fortemente nos últimos anos e a pandemia deu um impulso forte nisso. E, claro, tem muito de greenwashing, né, que são declarações falsas de compromisso e tal, isso continua acontecendo e tal, mas o que a gente vê é cada vez mais empresas de grande porte, de médio porte, pequeno porte, assumindo compromissos legítimos de alinhar os seus negócios à conservação natural, ao melhor impacto social possível, né, e ao melhor relação com trabalhadores e fornecedores possível. Então, eu acho que esse caminho de reorientar os negócios, né, para gerar impacto positivo no planeta está acontecendo, não é rápido e não é gratuito, mas eu acho que é um caminho que a sociedade global está impulsionando e que eu espero que a gente inevitavelmente trace ele para que a gente possa, de fato, equilibrar desenvolvimento econômico com conservação do planeta. Né?
Perfeito, Valmir. Bom, agora uma pergunta para os dois. Eu vou querer que vocês sejam bem objetivos nessa resposta. Como é possível mudar essa narrativa falaciosa alterando a tendência para práticas mais sustentáveis, né? Mostrando que, de fato, esse tipo de conservação, esse tipo de bioeconomia é possível junto com um autodesenvolvimento e um autolucro. Vocês poderiam responder de forma muito breve como é possível mudar a narrativa?
Bom, para ser muito objetivo, eu acho que através do exemplo, né? Implementando as práticas, fazendo a mensuração desses benefícios diretos e indiretos, inclusive econômicos. Isso é uma forma de influenciar em políticas públicas e aí a gente consegue ganhar escala na aplicação dessas boas práticas. É uma forma de conscientização também.
Perfeito. Valmir?
Não, concordo com a Simone. Eu acho que potencializando bons exemplos é um caminho e educando e engajando as pessoas. Eu acho que uma cidadania ativa é o que é capaz de mudar o comportamento de empresas e é o que é capaz de impulsionar políticas públicas adequadas. Então, mobilizar uma cidadania ativa e orientada para uma vida sustentável no planeta, eu acho que é um caminho fundamental.
Perfeito. Muito obrigado pelas respostas. Bom, pessoal, nós já falamos aí dos problemas, como os problemas podem ser contornados, mas agora vamos falar do que está sendo feito na prática hoje. Por isso, rumamos para o último bloco do programa, que é o quadro Tá Pintando um Clima, onde falaremos de propostas e ações para deixar o clima mais leve e mais envolvente. E começando por você, Simone, no caso do sistema Cantareira, o que o projeto Semeando Água está fazendo para trazer desenvolvimento a uma região rica em recursos hídricos? E a segunda parte da pergunta é, isso pode servir de exemplo para outros lugares?
Acho que eu falei muito de problemas, mas eu também, assim como o Valmir, eu sou otimista, né? Eu não desisto nunca e jamais. Dentro do projeto Semeando Água, né, a gente tem 8 municípios que compõem o sistema Cantareira. Então, o que nós fazemos na prática, né, a gente tem estratégias integradas, mas nesse caso a gente realiza o planejamento das propriedades rurais usando a tecnologia, com drones, mas mapeando, né, criando o mapa das propriedades e de maneira participativa, considerando o desejo do produtor aliado às possibilidades de ganhos econômicos. Então, a gente vai trabalhando ali junto nessa organização da propriedade. As ações de restauração florestal também, né, e a recuperação de nascentes, por si só, já contribuem com os sistemas produtivos, com o desenvolvimento, porque ela promove a resiliência do sistema. E a implementação de sistemas produtivos como forma de gerar renda para os produtores é super importante, é o que eu estava falando do exemplo. Então, eles podem ganhar isso com a melhoria da agricultura, do seu produto, desenvolvimento de novos produtos, com o turismo rural, o ecoturismo, e a venda desses produtos é uma forma de manter as pessoas nas suas propriedades, valorizando, né, nesse caso, os produtos do bioma Mata Atlântica, e isso pode ser feito para outros biomas também. A gente também atua fazendo o trabalho de gestão financeira e da propriedade, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, a gente está organizando esses grupos em associações, essas associações vão depois interagir, né, em sistemas de polos. A gente promove a integração desses produtores da região para a adoção dessas boas práticas da agricultura, são os grupos dos semeadores de água, e assim eles podem produzir juntos, pequenas propriedades, produzindo pequenas quantidades, eles juntos formam uma grande escala. Então, e com isso a gente traz a inovação dos produtos, a gente pensa no futuro criar um selo de localização geográfica ligando os atributos dessa produção com a produção da água e restauração de serviços ecossistêmicos como valor do produto. E com isso a gente valoriza também os produtores rurais, né? Eles são os protagonistas da conservação e podem ser os guardiões do que a gente precisa para proteger as florestas, a biodiversidade e a água nesse momento de emergência climática. Então, isso tudo junto pode influenciar na mudança da mentalidade de consumo e trazer de volta os conhecimentos dos sabores, né, que foram esquecidos com a valorização dos produtos da floresta, né, e dos sistemas florestais, com a produção dos alimentos saudáveis sem utilizar agrotóxicos. Então, é assim que a gente vem atuando, com muita alegria, com pouca dificuldade, mas com muita esperança que isso vai ser um bom exemplo.
Perfeito, Simone. Excelentes ações. Confesso que eu fiquei um pouquinho mais otimista agora também, assim como vocês, me deu um pouquinho mais de esperança. Então, muito legal essas ações. Agora, Valmir, passando a bola para você, o que você elegeria como boas práticas e exemplos de ações que estão sendo realizadas, mostrando que o relacionamento entre o desenvolvimento econômico e a conservação do meio ambiente, de fato, só tem futuro através da conciliação?
Perfeito, Gustavo. Acho que assim, tem muita iniciativa individual e super relevante acontecendo. Então, eu pessoalmente conheço milhares de produtores, agricultores que estão promovendo iniciativas bem relevantes, mas eu acho que um aspecto importante é olhar para essas iniciativas coletivas, né? Então, iniciativas de organizações sociais, como o IP impulsiona em territórios, organizando dezenas, centenas de agricultores e produtores para adotarem práticas sustentáveis. Iniciativas de cooperativas e associações de produtores. Na Conexus, por exemplo, nosso foco de atuação é trabalhar com cooperativas de pequenos produtores, reorientando o processo produtivo, reorganizando e tal. E no setor privado, de uma forma geral, do ponto de vista dos negócios, a gente tem visto muita startup, muito negócio novo, como Belterra, nascendo. Então, hoje, na própria Belterra, a gente tem uma iniciativa que a gente mobiliza 25 empresas similares à Belterra, empresas que estão buscando negócios regenerativos em agricultura, em floresta, para que a gente crie uma comunidade de aprendizado, de troca de experiência entre esses empreendedores, para que a gente ajude a criar um campo de negócios regenerativos e de floresta no Brasil. Então, eu acho que essas iniciativas envolvendo empresas, envolvendo sociedade civil, envolvendo produtores, são vitais para a gente dar escala e velocidade nas transformações que a gente precisa fazer.
Perfeito, Valmir. Música. pessoal, o nosso tempo infelizmente está acabando, mas antes de dar o tchau, eu gostaria que vocês fizessem novamente talvez um pequeno tweet ou falar uma frase, um recadinho final para aqueles que estão nos ouvindo. Simone, é com você.
Bom, eu acho que a gente tem que, jamais podemos esquecer que nós também somos biodiversidade, que nós precisamos da natureza e que a gente pode conciliar a nosso desenvolvimento econômico, a nossa vida com a natureza. Então, a gente jamais esqueça disso.
Perfeito. Valmir, sua palavra final?
Eu vou pegar emprestada uma frase que a Simone já falou hoje, que a gente precisa de bons exemplos. E eu acho que o que a gente pode fazer de mais importante agora é acelerar exponencialmente a multiplicação de bons exemplos para que a gente possa, de fato, promover a transformação que a gente precisa. Né?
Perfeito. Simone e Valmir, muito obrigado pela participação no episódio de hoje do Que Clima é Esse? E é justamente neste clima final de reflexão e regeneração que nós nos despedimos por aqui. Esse foi o podcast Que Clima é Esse? Uma produção do projeto Semeando Água, uma iniciativa do IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo programa.